concreto, Vossa Excelência não teria outra razão que não fosse, e outra forma de agir, que não fosse admitir, de facto, o requerimento do PSD relativamente à consagração do Instituto de Referendo e admitir o nosso projeto de resolução. Não há, em primeiro lugar, identidade subjetiva. Somos proponentes diferentes. Em segundo lugar, não há identidade objetiva ou material. As propostas de referendo apresentadas pelo Chega em julho e apresentada agora pelo PSD, são substancialmente diferentes, conforme, aliás, resulta do recurso que nós apresentamos. E só apresentamos a nossa pergunta agora, que é substancialmente diferente daquela que foi apresentada pelo Chega, depois de consolidado o processo legislativo em sede de primeira comissão. Foi com base no trabalho, no excelente trabalho que foi produzido na primeira comissão sobre esta matéria, que o Partido Social Democrata fez uma pergunta concreta, real e objetiva, direcionada aos portugueses. E Vossa Excelência e o Partido Socialista, e já agora o vosso cúmplice, o vosso casamento de conveniência do Chega, estão absolutamente receosos, de qual é a vontade. Eu já sei, Sr. Presidente, qual é a desculpa do Partido Socialista. O Partido Socialista não tem nenhuma autoridade moral, nem nenhuma legitimidade política para avançar com o processo de eutanásia, porque apresentou-se a eleições, apresentou-se a sufrágio no dia 30 de janeiro, sem ter este projeto, sem ter esta ideia plasmada, termino já, Sr. Presidente, sem ter este projeto plasmado no seu programa eleitoral. Já sei qual é a desculpa do Partido Socialista.
Não me dá licença. O senhor deputado agora é que presida a Assembleia.
A desculpa do Partido Socialista é que este é um problema de consciência de cada um dos nossos concidadãos. Ora, muito bem, se é um problema de consciência, quem é o Partido Socialista para se arrogar dono da consciência de cada um dos portugueses? A vontade e a consciência dos portugueses deve ser aferida em referendo, no Instituto de Referendo. Só aí é que nós sabemos qual é a vontade real dos portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pede a palavra para aqui feito.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, no contexto da discussão em curso.
Espero que seja em relação à mesa. Sim. E sobre a condução dos trabalhos.
É sobre a condução dos trabalhos no sentido, e telegraficamente, Sr. Presidente, tendo sido suscitado este incidente pelo parlamentar do PSD, não obstante a demonstração muito cabal e evidente por parte do Sr. Presidente, da significativa diligência em tratar de matéria que, ainda antes de ser formalizada, já deu dois passos procedimentais seguintes e já está mais avançado do que seria se tivesse sido esperado pelo momento, como ficou claro, Sr. Presidente, eu nota. O que é grave, e pretendíamos apenas sublinhar, é que não se pode recorrer à 27ª hora, a um instituto que merece outra dignidade, que é o Instituto do Referendo, para tentar provocar o adiamento de uma votação. E é isso que está em causa, Sr. Presidente. Porque podemos discutir ou não a admissibilidade do projeto do PSD, argumentos jurídicos existem da parte do PSD, aos quais não aderimos, aos quais o Sr. Presidente deu uma resposta muito cabal, mas outra coisa muito clara, que aparentemente o PSD quer que todos esqueçamos, é que ainda que o seu projeto fosse admitido, ele não podia ser agendado para esta sexta-feira. Ele não cumpriu o mínimo de quaisquer prazos regimentais para poder ser agendado. Ele não cumpriu nenhuma das diligências de ter que ser apreciado na primeira comissão. Ele não cumpriu nenhum dos requisitos que a própria lei do referendo admite para ser posto em causa caso tenha a ver com o processo legislativo em curso. E, portanto, mesmo que tivesse razão neste ponto, que não tem, ainda assim fica muito evidente da intervenção do Sr. Deputado, que acaba de formular, que o seu objetivo é impedir esta Câmara, que soberanamente decidiu, depois de fazer um processo legislativo no qual o Grupo Parlamentar do PSD participou com dignidade nos trabalhos parlamentares, ser votado na data em que está há meses definido que deveria ser agendado. E esse é que é o precedente grave que queríamos sublinhar. Não colocamos a 3 dias da votação, Sr. Presidente, a 3 dias da votação, porque segunda-feira foi o 3º dia útil que antecedeu o dia de hoje, sexta-feira, uma iniciativa cujo único propósito que provocaria seria o de adiar uma votação, com o agravante de que esta matéria foi votada em junho, quando o processo legislativo já estava numa fase de maturação em relação à qual não há nenhuma alteração de substância na data de hoje. Portanto, neste sentido, Obviamente que o grupo parlamentar do Partido Socialista, e penso que muitos dos outros da Câmara, não teriam nenhuma dificuldade em voltar a votar o que votaram em junho. Não mudaram de ideias, não são cataventos nesta temática e votariam seguramente no mesmo sentido, recusando o referendo. O ponto não é esse, teríamos toda a disponibilidade, não há uma questão de fundo, nenhum problema, nenhuma alergia a votar ou a rejeitar um referendo. O ponto não é esse. O ponto é que o objetivo principal que o grupo parlamentar do PPD e PSD hoje coloca em cima da mesa é adiar uma votação de forma extraordinariamente ilegítima, sob pena de abrirmos um precedente em que, agora, sempre que não gostamos de uma votação, damos entrada 3 dias antes de um projeto para a realização do referendo e impedimos a votação regimental constitucional. Muito obrigado.
Sr. Presidente, defesa da honra, se permite. Eu sei.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, ainda não lhe dei a palavra. Faz favor de sentar.
Sim, se me permitir, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Não, eu não lhe dei ainda a palavra, Sr. Deputado. O Sr. Deputado pede a palavra para a defesa da honra. Se é defesa da honra pessoal, ela deve ser feita de acordo com o regimento. Portanto, se bem me recordo, será no fim da sessão, mas verificarei, os serviços verificarão entretanto.
A defesa da honra é da bancada, não é pessoal, Sr. Presidente.
Se o deputado quer proceder à defesa da honra da bancada, então tem esse direito, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua deferência, aliás, regimental. Vou ser muito breve relativamente à questão do momento da apresentação do nosso projeto de resolução. PSD acabou de ser acusado de ter apresentado a sua proposta, o seu projeto de resolução de referendo, fora de tempo. E para dizer ao Sr. Presidente e à Câmara que o PSD apresentou, no momentum que apresentou o seu projeto de resolução, porque estava efetivamente consolidado todo o processo, não é verdade, o processo ficou apenas consolidado na semana passada em sede de primeira comissão, com a apresentação de uma última alteração ao texto que estava em discussão em sede de especialidade. E, portanto, só depois de discutido e apreciado em sede de primeira comissão, é que o PSD apresentou, de facto, o seu projeto de resolução de referendo, porque teve em consideração exatamente os trabalhos e valorizou os trabalhos da primeira comissão. A nossa pergunta, muito objetiva, obedece rigorosamente ao texto aprovado em sede de especialidade na primeira comissão. E este é o momento próprio. Não podemos esquecer, Sr. Presidente, e já agora dizer-lhe algo mais concreto, relativamente às alterações de circunstância. Esta é, de facto, uma alteração de circunstância que Vossa Excelência reconheceu em sede de Conferência de Líderes, que era uma alteração de circunstâncias interna. Mas não é, Sr. Presidente. Não é. Porque aquilo que foi decidido em sede de comissão convalida todo um processo legislativo que vai ter eficácia externa. E a nossa pergunta dirige-se concretamente aos portugueses, de quem vocês têm tanto medo de recorrer neste caso concreto. E por último, Sr. Presidente, não é, de facto, despiciando que o atual Presidente do PSD sempre foi um defensor do Instituto do Referendo neste processo. E, portanto, houve uma alteração de circunstâncias também neste domínio. Houve uma alteração
de
liderança do partido.
Deu o seu tempo.
O anterior presidente.
Terminou o seu
tempo.
O anterior presidente.
Presidente, permita-me concluir já. O anterior presidente do Partido Social Democrata tinha uma visão diferente. O atual presidente do Partido Social Democrata tem uma outra visão. E sempre defendeu o referendo nestas circunstâncias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Para dar satisfações, querendo, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com extraordinária dificuldade, numa vez que não só não identifiquei uma violação da honra na intervenção inicial, como não detetei nenhuma alegação de violação da honra neste ponto. E, portanto, neste contexto, não querendo e não replicando um debate substantivo que não é de hoje, será feito na primeira comissão e quando o recurso for apreciado, dou apenas uma, digamos, não lhe chamaria conselho de amigo, não é isso, mas daria apenas um conselho de lealdade institucional. Quando está num buraco, pare-se de cavar. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, no que interessa, nos únicos aspectos que interessam ao Presidente da Assembleia da República, o Presidente da Assembleia da República não admitiu um projeto de resolução porque esse projeto de resolução lhe pareceu manifestamente inconstitucional. Os proponentes recorreram. O Presidente da Assembleia da República enviou o recurso para a comissão respectiva. Vamos aguardar o parecer da comissão respectiva. Vamos então iniciar os nossos trabalhos. O ponto 1 é a apreciação da proposta de lei número 40/15 do Governo, que autoriza o Governo a rever a legislação relativa à atividade dos organismos de investimento coletivo. Para apresentar a proposta de lei, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados, um sistema financeiro diversificado é essencial numa economia desenvolvida. As empresas precisam de condições adequadas para se capitalizar ou financiar, só assim conseguem os meios para inovar e crescer. O aumento da produtividade e da escala das empresas nacionais precisa de investimento. A gestão de ativos, em particular a gestão coletiva de ativos, desempenha uma função específica no quadro do sistema financeiro. A gestão coletiva de ativos tem evidenciado, em termos estruturais, uma importância crescente na captação de poupança. Dando continuidade ao processo iniciado com a concentração de competências de supervisão na CMVM, procede-se agora à modernização e simplificação do enquadramento regulatório da atividade de gestão de organismos de investimento coletivo. A iniciativa que o Governo se propõe a aprovar com a autorização que solicita a esta Câmara pretende reforçar a coerência e proporcionalidade da legislação, reduzir a complexidade e os custos do enquadramento regulatório nacional, melhorando assim a eficiência e a competitividade da atividade. Assim, toda a gestão coletiva de ativos passará a ser disciplinada por um único regime legal, deixando de existir a divisão atualmente vigente entre o capital de risco, o investimento especializado e os demais organismos de investimento coletivo. Esta opção garante mais coerência e unidade da política regulatória, aumentando também a segurança e certezas jurídicas do enquadramento aplicável. É também ampliado o regime simplificado aplicável ao acesso e exercício da atividade de sociedades gestoras, que se encontra atualmente previsto apenas para o capital de risco, melhorando a proporcionalidade e coerência da nossa legislação. Assim, este regime simplificado passará a permitir a gestão de outros organismos de investimento alternativo, por exemplo, imobiliários, quando o valor dos ativos sob gestão não ultrapasse 100 milhões de euros ou 500 milhões de euros, consoante recorra ou não à alavancagem, permitindo que a carga regulatória seja ajustada ao nível de risco, aumentando, pois, a partir do momento em que excede os referidos limiares. Promove-se, assim, igualmente, uma redução e simplificação de encargos regulatórios, procurando ir ao encontro dos melhores padrões de referência. Procurou-se definir prazos de decisão mais curtos e alinhados com esses padrões e proceder à substituição de procedimentos de autorização por comunicações prévias subsequentes. Também se reforça em diversas matérias a vertente da supervisão ex post ou subsequente, procurando uma solução mais equilibrada que minimize tanto os custos para o supervisor como para os supervisionados. Com esta iniciativa dá-se também cumprimento a um dos marcos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência, no quadro da reforma com o objetivo da dinamização do mercado de capitais e da promoção da capitalização das empresas, agradecendo antecipadamente a compreensão e colaboração do Parlamento para o cumprimento desse milestone. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a gestão coletiva de ativos, assim como o sistema financeiro em geral, está perante novos desafios. O financiamento sustentável é provavelmente um dos mais evidentes. A dinamização da obtenção de capital ou financiamento junto ao mercado de capitais promove a competitividade entre mercados de financiamento e, em última instância, o acesso a condições de financiamento mais adequadas por parte das empresas. A gestão coletiva de ativos é, sem dúvida, uma parte da solução. Para isso deve contribuir um enquadramento regulatório mais moderno, simples, uniforme e harmonioso, que, estando mais alinhado com os padrões europeus, garanta sempre a necessária proteção dos participantes e a eficácia da supervisão, sancionando adequadamente quaisquer práticas desconformes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra a deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal.